eu queria dirigir um pouco o nosso momento de oração hoje para. Como é que eu vou dizer? Eu ia falar assim, para nós mesmos, né? Eu ia ficar parecendo um negócio meio egoísta, né? Mas é um pouco disso, é um pouco disso. Quem tá, viu alguma coisa das classes aí, viu a gente falando muito sobre intercessão, né? Intercessão e tal, hoje eu vou falar um pouco o contrário. Eu queria estimular o assunto da oração, que é o assunto que eu considero o assunto ouro assim da quarta-feira. Numa perspectiva bastante pessoal. Bastante pessoal. E a gente sempre tem que ter esse balanço, né, da vida pessoal com Deus e a intercessão. Porque se a gente não cuida da gente mesmo com Deus, a nossa intercessão vai ficando enfraquecida. A gente deixa, né, digamos assim, aquela parte que está ligada na fonte, deixa descuidado, né? Aí é um pouco dessa parte que eu quero dizer, dessa parte que fica ali conectada, digamos assim, na fonte, na energia. A gente ligado a Deus. E a minha expectativa é de que a gente flua um momento de oração a partir disso, né? E aí eu queria falar sobre o livro de Jó. Abre ali no capítulo 42, por favor. Esse aqui é o último capítulo desse livro. E assim, Jó está sofrendo desde o primeiro, do início do livro. Aí chega no final, né, ele encontra o seu alívio, seu bálsamo. E o 42, o capítulo 42, ele começa assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E o versículo 10 diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele antes possuía. Para quem já é convertido há pelo menos um tempo assim, a história de Jó, ela não é de todo estranha. A gente pode não ter familiaridade ali com o que aconteceu exatamente naqueles 42 capítulos, mas a gente sabe que Jó era um cara que sofreu pra caramba. Que as coisas que ele mais prezava foi tirada dele. E tinha ali uma espécie de acordo nas regiões celestes que ele não. A gente se dá conta, porque a gente está lendo o livro, mas ele não se dá conta de que Satanás propõe para Deus. Ele sugere que Jó não realmente não fosse assim lá, aquele servo realmente, né, muito temente, aquilo tudo. Tira dele para você ver o que que acontece. E Deus meio que, vamos dizer assim, ele topa o desafio. Ele banca a aposta, por assim dizer. E logo no início Jó perde tudo. A maioria das coisas ele perde numa tacada só, né? Vem um, fala que não, desabou lá construção dos teus filhos, morreu todo mundo. Aí ele vai perdendo as coisas e aqui é o final. Veja que entre o capítulo 1 e o capítulo 42, Jó escuta muita coisa e Jó fala muita coisa. E ele fala muita coisa que não devia ter falado. Nem tudo, claro, mas algumas coisas. Tanto é que ele reconhece aqui: olha, eu falei umas coisas que não precisava. E ele escuta muita coisa que não precisava. Então é que Deus, nesse capítulo 42, ele vai criticar os amigos de Jó pelo tipo de, sei lá, de companhia que eles foram. E aqui eu quero destacar, vamos fazer um panorama assim, do que aconteceu até chegar aqui. Nós temos, primeiro, um sentimento de, vou usar a palavra, injustiça, muito grande. Por que isso está acontecendo comigo? Toda vez que a gente perde uma coisa muito querida, ou perde muitas coisas que não são queridas, a gente se pergunta automaticamente, por que isso está acontecendo? E essa pergunta, muitas vezes, a gente às vezes não tem noção, mas colado nessa pergunta tem aquela coisa assim, será que é justo isso que está acontecendo? É isso que está por trás da pergunta, por que isso está acontecendo? Então eu tenho que arranjar um baita do motivo para justificar isso acontecer e eu falar assim, tá, é isso aqui que está rolando. Eu vacilei muito nisso daqui, aí a gente cria aquela noção de equalizou. Enquanto a gente não acha esse negócio, a gente entra em parafuso, a gente entra em desespero. Aí a gente tem que achar uma resposta, e tem que achar. E se a gente não acha, alguém vai achar para a gente. Vão chegar e falar assim, olha, é os amigos de Jó, né? Olha, na verdade, você está em pecado, Jó. Você fala que não está em pecado, mas você está em pecado. Porque se você não tivesse em pecado, isso aqui não estaria acontecendo. E aí Jó fala assim, bah, mas não sei o que eu fiz, cara. E aí, então, nesse sentimento de injustiça, vão surgir algumas vozes, mas antes de falar das vozes, eu quero falar da nossa atitude em relação ao próprio Deus. Muitas vezes, quando a gente sofre aquela pancada, aquele, né, dói aqui, né, que vem aquela, não, Brunão, quando vem aquela porrada aqui, vem, pá, cara, desmoraliza o cara todinho, e a gente faz assim, cara, eu tenho que falar com Deus que tem uma coisa errada. E se for Ele que está me punindo, eu tenho que avisar para Ele que tem uma coisa errada na justiça dEle. Tipo assim, tem Deus e tem uma justiça acima de nós dois. Pode ser a própria justiça que Deus criou, mas se Deus criou a justiça, agora Ele tem que respeitar. E eu vou dizer para Ele como é que Ele tem que respeitar a justiça que Ele criou e, né, e ser um árbitro entre nós dois. E aí essa visão, muita gente cai nessa visão e ela não funciona. Tentar convencer a Deus que aquilo que está acontecendo, na verdade, não é justo, ou não é, tipo assim, né? Olha, aquilo lá que aconteceu duas semanas atrás, tudo bem, porque eu tinha vacilado, mas já era para ter resolvido, não? Agora já não tem mais, ó, corta, é injusto. E essa visão, até a gente transicionar, né? Em vez de ter uma justiça acima de Deus, né, aí Deus e nós aqui, e a gente apela para uma justiça acima de Deus, a gente começa a ver que, na verdade, a justiça está dentro de Deus, né? Deus é uma coisa maior do que essa noção de justiça que a gente cria, e a gente não vê o pacote todo, a gente não sabe o que está acontecendo. Jó não sabia o que estava acontecendo, ele achava que sabia, ou tentava achar as respostas, e porque a gente não sabe, a gente entrou numa crise de narrativas. São várias perspectivas querendo oferecer para a gente uma resposta. E o sofrimento, ele clama por uma resposta. Não, seria muito fácil dizer, confia em Deus e finge que não tem resposta nenhuma, só, mas o sofrimento, ele clama por uma resposta. É uma coisa muito difícil você simplesmente, né, fingir que essas outras vozes não estão aí. E aí a gente vê nesse livro assim a voz de Satanás, né? Que diz que quando dá tudo errado, a pessoa abandona Deus. E pro teu, isso é o que ele fala para Deus. Para a gente ele fala assim, cara, se está dando tudo errado, você não tem motivos para continuar seguindo a Deus, adorando a Deus. Ou então a gente pode colocar, talvez essa noção de abandonar, apostatar, seja muito forte, mas ele fala assim, mais suave, né? Cara, você está dando tudo errado, para que tu vai cantar essa música? Para que tu vai fazer essa oração? Não está adiantando. Abandona. Então ele começa a cortar aos pouquinhos. Ele não chega para a gente e fala assim, abandona a fé, seu miserável e tal, porque ele sabe que isso não vai rolar com a gente. Né? A gente já tem uma caminhada com Deus, mas ele chega para a gente e fala assim, essa expectativa de ser ouvido, né? Essa expectativa dessa devocional, Deus falar alguma coisa com você, ele não está falando, está dando tudo errado, não investe nessas coisas, ele vai ali podando aos pouquinhos e fazendo aquele aspiral assim até chegar numa coisa mais drástica, né? Os amigos de Jó, né, que falam, que colocam várias explicações, né? Oh, você fez isso, você fez aquilo, outro, deve ser aquilo, não sei o que lá, eu falei para você, não sei o que. Gente, essa mentalidade dos amigos de Jó, ela não é de todo errada, né? Não é de todo errada. Muitas vezes a gente semeia sementes espirituais que a gente vai colher isso no futuro e foi bobagem que a gente fez e a gente está colhendo isso, ponto. Isso não é um problema. O problema é que nem tudo funciona nessa lógica. E nesse livro de Jó, não funcionava nessa lógica. E muitas vezes nós não estamos nessa lógica também. E aí a gente entra... Imagina se a gente comprasse a ideia, se a gente tivesse um lugar de Jó e comprasse a ideia dos amigos de Jó. Que nóia que a gente entrar. De querer achar culpa, e tem que achar culpa, e não vai resolver. Nem é um buraco, um beco sem saída. E aí, mais para o final assim, do livro, a gente vê a presença do Eliú, que ele traz uma mensagem, muito, uma perspectiva muito assim, que é o que a gente vai ver, que é bem a perspectiva do próprio Deus mesmo, né? De que o sofrimento ele é muitas vezes uma forma de Deus ensinar, refinar, purificar, né? E talvez o que a gente pudesse colocar como pensamento de Deus sobre isso, a narrativa de Deus é que o sofrimento nos faz confiar nele, por quem ele é, não por que ele faz. Aí está aí como se fosse uma progressão da pior narrativa possível até a narrativa mais saudável. Então, Jó, ele se faz algumas perguntas nesse livro. Uma vez ele, eu gostaria até de ler esse versículo, lá no 9:32, Jó 9:32. Ele faz uma consideração muito interessante. Os amigos dele estão bombardeando ele de crítica, e lá no 9:32 ele fala assim, porque ele, Deus, de quem está me castigando é Deus, ok? Agora, ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha as mãos sobre nós dois. Cara, olha só que interessante, porque a Bíblia ela responde isso de uma maneira muito direta, né? Jó, gente, era provavelmente ali na época do Abraão, né? Muito tempo antes de Jesus. E ele fala, cara, se Deus ele encrencar comigo... Ele não tem, eu não consigo ver, ele não é homem, ele é acima de tudo. E a resposta que a própria Escritura dá para isso está lá em 1 Timóteo 2,5, né? Que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu acho muito interessante que Paulo coloque essa palavra homem, quando ele não precisava ter colocado. O versículo faria sentido por aí, se ele tivesse acabado ali em Cristo Jesus. Mas quando ele coloca homem, isso faz uma conexão muito legal com o que Jó está falando. Então, a gente vê isso de outras maneiras no livro de Jó também, que Jó ele pergunta por um mediador. E a Bíblia vai ser muito clara que nós temos um intercessor, não só um mediador, mas um mediador que intercede por nós. Né? E isso, viram a chave, faz toda a diferença. Porque a gente não só intercede baseado no que eu possivelmente fiz de bom, ou né, o que eu tentei. Não é isso que está no mérito. Quando eu peço ajuda, quando eu intercedo em favor de alguém, eu faço isso totalmente nas bases de Cristo. Isso traz segurança. Essa era uma segurança que Jó ainda não conhecia. Ele poderia ter noção, mas conhecer como a gente conhece, não conhecia. Um outro lamento de Jó é quando ele olha para... ele faz uma reflexão sobre várias pessoas malvadas e ele diz assim, essas pessoas estão prosperando. Lá no capítulo 21. Cara, essas pessoas estão prosperando. Os caras são malvados, eu sei que eles são malvados. E eu estou aqui, eu vivi a vida de boa e não está dando certo. E por muito tempo, Jó fica sem essa resposta. E lá em Mateus 16, 26, você pode conferir aí, mas qual é o versículo lá? A gente conhece muito esse versículo que diz assim, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jó está falando ali no capítulo 21, durante uns 7 ou 8 versículos, que esses caras conquistaram, eles têm território, eles têm um monte de coisa, não sei o que lá. E a Bíblia responde a esse questionamento de Jó. Que vale um homem ter o mundo inteiro, ter essas riquezas todas e perder a sua alma? Agora, isso é muito interessante, porque Jó não sabia que ele ia ganhar as coisas tudo de novo, né? Será que ele tinha essa esperança? Será que ele tinha perdido essa esperança? E aqui eu vejo que a gente tem um equilíbrio muito difícil na nossa teologia. Que um é uma teologia triunfalista, que diz assim, não, Deus está fazendo você passar por isso porque ele tem vitória. Está certo. Tem nada de errado. Vitória para você. A questão é, quando você olha para, vamos dizer, os apóstolos, Paulo, Pedro, quem não morreu à espada, morreu, sei lá, decapitado, né? Só João que não morreu perseguido e ainda assim ficou exilado. E a gente fala assim, tá, mas quando é que eles viram então? Então parece que a ideia triunfalista de que Deus está castigando você, ou está refinando você, mas ele vai te dar em dobro, porque ele deu, né, deu em dobro para Jó. Aguenta firme que vai chegar. Eu não acho de todo errado, não acho de todo ruim, mas o problema é que talvez não. Talvez eu não tenha que... Veja só, aí eu já estou criando uma justiça acima de Deus, porque o dia que não vier do jeito que eu estou esperando, na hora que eu estou esperando, eu vou falar assim, tem uma justiça acima de Deus, e eu vou recorrer a essa justiça e falar assim, o Senhor falou, agora o Senhor que arque com as consequências do que o Senhor falou e tal. Esse é o problema de fixar só na teologia triunfalista. Mas, por outro lado, com medo de chegar nessa teologia, tem uma teologia meio triste, né? Fala assim, olha, Deus castiga mesmo. Mas se ele vai, né, se ele vai te ajudar, eu não sei. Aí a gente fica até desestimulado de orar, né? Você fala assim, não posso garantir nada, brother. Você está na pior aí, eu sei. Mas não posso garantir nada, não. Vai seguindo aí que se Deus quiser, ele faz. Se ele não quiser, não faz. Mas, e aquilo vai desestimulando, vai tirando um pouco a gente a noção de que nós temos um Pai que cuida da gente. E aí a gente olha assim, um exemplo dos apóstolos, né, que são verdadeiros. Mas para cada apóstolo que tem um monte de crente que recebeu um monte de coisa de volta também. Né? E aí? Será que eu preciso fazer disso o paradigma da minha vida? E viver na base da escassez? E, sabe, aquela coisa meio assim, é proibido você esperar de Deus alguma coisa, algum cuidado nessa vida aqui. Você só pode esperar na vida futura. E nessa vida aqui, esquece, não vai vir, não conte com isso. Enfim, são dois extremos que a gente fica ali numa corda bamba e na hora do sofrimento a gente tende a recorrer a alguma das duas. Se a gente recorre à primeira, a gente ganha gás, mas a gente pode ser frustrado. E se a gente recorre à segunda, geralmente a gente perde o gás e para de orar e acha que Deus nos abandonou e nós não temos um pai e, enfim, nós entramos num outro tipo de, crise. Só que entre a parte que Jó diz a Deus assim, olha, eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Eu falei um monte de bobagem. Eu falei do que eu não entendia. Ele, na hora que ele vai se reconhecendo, entre essa passagem e o versículo 10, que diz que Deus restituiu ele tudo de novo, tem algo que é uma restituição que aconteceu com Jó e que ela é mais importante do que todas as outras restituições que aconteceram. E eu tenho certeza que Jó sabia disso. Lá no capítulo 42. Espera aí que eu perdi aqui, gente. Isso. Versículo 7. Tendo Deus falado essas palavras a Jó, Deus estava falando um monte de coisa para Jó. Aliás, Deus fez 70 perguntas para Jó. Depois de todas as perguntas que Jó fez no livro, Deus vem e fala 70 perguntas para Jó, impossíveis de serem respondidas. Do tipo assim, aonde é que estava você quando eu fiz o firmamento da terra? Quando eu criei tudo, para dizer, para você dizer para mim o que é justiça. Para você dizer para mim como eu tenho que me portar diante de você. Ele dá aquele balde de água fria assim no Jó. E ele vem e fala o seguinte, se eu também, o Senhor disse também a ele, faz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que é reto, o que era reto, como o meu servo Jó. Jó passou 42 capítulos escutando que ele estava com problema com Deus, que ele não era digno, que ele tinha que se endireitar, que ele era pecador, que Deus não estava... E no final Deus fala assim, aquele homem ali é meu servo. Gente, isso lavou a alma de Jó, num tanto, que ele fala assim, cara... Eu falei bobagem pra caramba, mas eu sou servo dele, cara. Eu não sou digno, mas eu sou servo dele. E aí Jó, ele tem um... Ele experimenta assim, depois que ele leva um sabão, ele escuta 70 perguntas que ele não sabe responder, ele pensa assim, pronto, tô frito, Deus se revelou aqui pra mim e... Mas Deus fala para ele assim, meu servo Jó. E eu queria então sugerir para você, a gente, que independente dessa coisa da restituição, né, a restituição material, tudo isso perde muita importância quando a gente escuta do nosso pai. Você é filho, você é filha. Quando Deus fala assim para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria, e agora nós somos adotados como filhos através do sangue do Cordeiro, essa frase se aplica a nós. Este é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem me comprazo. Então eu quero incentivar você a cultivar a alegria do filho, Porque a alegria do filho, ele, por mais que ele deseje a restituição em dobro, vamos dizer assim, eu não quero colocar isso aqui como algo errado, como um pecado, mas ele se regozija ainda mais na identidade como filho. E justamente porque ele se regozija como filho, é que ele sabe que o pai vai cuidar. Ele não sabe, às vezes, a data, a hora, como, mas ele sabe que o pai vai cuidar. Então veja que essa perspectiva do servo, e aplicando, né, o servo Jó, mas aplicando para a gente hoje, é o filho, né? É o filho e a filha. É isso que coloca a gente, digamos assim, na centralidade. Nem para cair no desespero de um abandono do nosso pai para conosco, e nem também de deixar outras coisas, né, desse mundo ocuparem o centro da nossa atenção. Então, eu não sei se hoje você está, qual é o nível da batalha que você enfrenta. Talvez, provavelmente não é do nível do Jó, né? Estava doente e tudo mais, e sem família. Mas eu gostaria de estimular você a orar nessa perspectiva do filho e apresentar aí aquilo que machuca o teu coração, aquilo que fere você, colocando também em oração as vozes que estão tentando você. Lembra lá dos amigos? Cara, o culpado é você e tal. Às vezes pode ser, né? Se for, é bom que a gente confessa. E depois que a gente confessa, a gente passa dessa fase, né? Não faz sentido ficar confessando o mesmo pecado que você já confessou, no caso, várias vezes. E se aprofundar em oração nesse sentido. Então vou deixar aqui um momento, daí a gente vai para o nosso, aquele nosso tradicional momento de oração, então. Beleza? Ore aí, se coloque diante de Deus.